Palavra de Jeremias, filho de Uzias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Este é o capítulo primeiro de Jeremias. Bem-vindo nesta manhã para a nossa continuação de jornada pelo mundo da Bíblia, a partir da perspectiva de Deus é salvação, Deus é salvador. Jeremias. Você sabe que quando eu entro no livro de Jeremias, eu me sinto num oceano tão grande, que a pergunta que eu sempre faço: como é que possível falar num dia ou numa aula só sobre Jeremias? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: por onde que eu começo? Porque a riqueza é tão imensa e dá vontade de falar um pouco de tudo sem a gente conseguir falar tudo. Deixe-me dizer algo. Jeremias é considerado, de todos os profetas, o mais heróico. Eu quero confidenciar para vocês que, na minha perspectiva, quando eu leio todos os profetas, o que mais me impressiona em Jeremias é a humanidade dele. É um homem plenamente humano, totalmente humano. Quando eu digo totalmente humano, é porque ele não tem uma espiritualidade mascarada. Porque muitas vezes a pessoa acha que uma pessoa espiritual é uma pessoa que não erra, que não falha, que não chora. Jeremias não tem esse negócio, não. Ele chora, ele reclama. Tem hora que ele faz umas orações aqui que você fala, parece que meio incrédulo ele. Mas ele é normal. Por quê? Porque ele tem coragem de colocar as coisas como elas são. Ele reclama com Deus. Ele diz: Deus, o Senhor me botou numa encrenca terrível. Tem um momento aqui que ele diz assim: olha, faz 23 anos que eu estou pregando para esse povo mudar, e 23 anos ninguém mudou de vida nenhuma, não deu resultado nenhum que eu preguei. Você já pensou um pregador ficar 23 anos? Se um pastor ficar numa igreja 23 anos sem nenhum resultado, eu garanto que o conselho manda ele passear. E Jeremias era um profeta de Deus. E ele começa a reclamar com Deus. Ele diz: olha, não aguento mais. No final, ele chega ao ponto, só para vocês verem isso, ele diz assim: sabe, o Senhor me seduziu, fui persuadido por esse negócio. Eu estou numa situação que não dá mais. Eu não aguento mais. Então, ele é um profeta completamente autêntico. O que me impressiona, e eu quero colocar isso para vocês, é essa realidade de autenticidade. Esse texto que eu acabei de falar para vocês, que ele reclama, no capítulo 20, no versículo 7, olha o que ele diz: persuadiste-me, ó Senhor. O Senhor me seduziu, o Senhor me persuadiu. E persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. E sirvo de escárnio todo dia. Olha a reclamação dele. Cada um deles zomba de mim. Diz: o Senhor me colocou no negócio, eu vivo só zombado, só criticado. E aí? Como que vai ser isso? No final ele diz assim: sabe, Senhor, eu confiei, olha o versículo 12, versículo 12, o que ele diz: olha, tu, pois, Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinha os afetos do coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles. Ele começa a dizer: Senhor, acerta a vida desse pessoal que eu não aguento mais, né? Depois ele diz assim: olha, pois te confiei a minha causa. meus problemas estão em tuas mãos, o Senhor resolve. Já que o Senhor que me colocou nessa, os problemas agora são teus, né? Então, é uma história muito autêntica. E é isso que assusta muitas das pessoas. Eu diria para vocês que Jeremias é um destaque entre os profetas como um homem heróico e uma coragem inquebrantável, mesmo no meio das perseguições. Por quê? Porque ele sofreu tanta perseguição em sua vida sem desistir, mas querendo desistir. Isso é um recorde incrível. Basicamente, 40 anos de ministério. Se você somar tudo, vai dar uns 60, mas esses 40 são assim de realidade plena, de compromisso total. Jeremias, ele vive numa época muito difícil. Ele está numa época que a nação vai mal, o país vai mal. Há uma crise no reinado de Judá. Há uma crise em crescimento. Houve uma renovação espiritual através do rei Josias. E essa renovação parecia que foi muito boa. Eu já vi muitos pregadores elogiarem muito. E claro que foi boa do jeito que estava. Mas quando Jeremias vai mais fundo, ele descobre que é muito superficial tudo o que aconteceu. Existe um crescimento da religiosidade, mas a coisa não é profunda. Existem vários profetas que ficaram famosos no país, pregadores. Você imagina mais ou menos isso? Ele está num lugar assim, começa a gente ficar famosa. Vamos botar no mundo de hoje? Tem os pregadores da televisão, todo mundo fala deles. É mais ou menos assim a vida de Jeremias, deu para entender? Tem um tal de pastor, que é excepcional, atrai uma multidão, parece que tem milagres, todo mundo atrás dele. Aí Deus usa esse cara chamado Jeremias e diz: oh, isso daí tudo é falso, isso daí é superficial. Não existe conteúdo nenhum. Só que esse cara é o poderoso, manda prender ele. E ele serve de escárnio. E os profetas profetizam falsos. Ah, mas a igreja está crescendo. E Jeremias diz, só que é superficial. Não tem conteúdo. Não tem profundidade. Não tem Deus. Vocês perderam Deus, perderam a palavra de Deus no meio do sucesso, no meio da prosperidade, no meio do encantamento. Vocês estão encantados, mas vocês trocaram a fonte da palavra. Esse é o problema. Então, quando você começa a ler esse texto, você fala, parece que tem a ver com o nosso mundo. Parece que tem a ver com agora. O país está uma corrupção total. Corrupção econômica, corrupção política, corrupção religiosa. Injustiça. Gente falando as coisas. Mas há a opressão, a fome, a miséria. Os políticos falam, né? Muito. Mas não acontece nada. Dá vontade de citar os nomes aqui, mas se eu citar os nomes, aí daqui a 50 anos não vale mais o que eu falei. Então é melhor falar os políticos em geral, porque daqui a 50 anos, se alguém ouvir, fala assim, ó, continua valendo. Porque os que estão aí, daqui 50 anos serão esquecidos, daqui 5 anos vão desaparecer os seus nomes. Então é a mesma história. E aí Deus usa Jeremias para fazer o quê? Olha, voltem para a palavra. Só que ninguém quer ouvir. que continuou ouvindo o pastor. A turma continuou querendo assistir a televisão e ouvir um mundo de picareta ensinando você besteira. E Jeremias continuou voltando para a palavra. Mas o povo continua atrás de pastor. A história inteira aqui é isso. Chega uma hora que ele diz, ó, Deus, não aguento mais. Aí Deus diz assim, só que vai piorar. A situação vai ser mais difícil. E você vai ter que continuar firme. E ele resolve ficar firme. E ele fica firme na palavra. Se nós quiséssemos dividir em três partes ou três focos Jeremias, você vai ter que entender o seguinte. O primeiro tema dele é a aliança. O segundo tema dele é uma luta contra o desânimo. Alguém está precisando disso? E terceiro, ele precisa compreender essa solidão. Essa solidão dele é o seguinte, para falar a verdade, não seria nem solidão, seria uma solitude, né? Porque ele descobre que está muito sozinho com Deus. Quer dizer, não está sozinho, está na solitude. Mas que ele continua brigando e ele tem que enfrentar isso e tem que caminhar com Deus. Gente, quando eu leio todo esse texto, Jeremias, ele vê esse impacto de ministério e que o seu impacto não é tão forte como deveria. Ele vai desanimar? Parece que de vez em quando sim. Ele chora muito, mas ele volta para Deus, sempre volta para Deus. Interessante que todas as profecias de Jeremias têm a ver com o destino da nação e reflete o tema familiar de todos os profetas. Qual o problema básico, quando eu leio aqui? Jeremias, eu estava lendo o Roy Steadman, ele diz assim, Jeremias lembra este povo que o início de erro em suas vidas foi a sua incapacidade de levar Deus a sério. Todo problema, incapacidade de levar Deus a sério. Por quê? Porque eles resolveram fazer o que era certo aos seus próprios olhos. Perderam de ver as coisas do ponto de vista de Deus e examinar o comportamento à luz da revelação e da palavra de Deus. Esse é o problema. O problema desse povo é que não levou Deus a sério. Eles perderam a palavra de Deus. E quando eles encontraram a palavra de Deus, eles não quiseram aplicá-la na sua própria vida. E o profeta inteiramente, ele vai falar que o maior perigo do ser humano é fazer o que era certo à luz dos seus próprios olhos. Em outras palavras, eles adotaram os valores do mundo. Em outras palavras, eles adoravam os deuses das outras nações. Isso trouxe brigas, contendas, baixou a moral e a justiça, ouça essa frase, e a justiça ficou pervertida. O sistema judiciário do país entrou em perversão. Por quê? Porque as pessoas perderam os valores da palavra e começaram a fazer a coisa à luz dos seus próprios olhos. Isso serve para qualquer época e qualquer nação. Isso você tem bem claro em Jeremias. Você vê como que Jeremias é atual. Eles fizeram alianças militares com as nações ímpias ao redor. Isso afundou o país gradualmente ao mais baixo nível moral. O caminho da nação foi ruína nacional. E eles acabaram vivendo os caminhos errados. Até o templo foi desvalorizado. E aí vem o julgamento. E o julgamento de Deus traz o cativeiro. Jeremias deixa muito claro ao longo das passagens do julgamento de Deus que ele julga com o coração entristecido. Deus não julga com raiva. Deus julga com choro. Deus chora. Deus sofre. É a dor de Deus. Interessante que, baseado em Jeremias, um teólogo japonês, se alguém não sabe, existe teólogo japonês, chamado Toyohiko Kawa, acho que é uma coisa assim, ele escreveu um livro chamado, não tem em português, eu vi esse livro em espanhol, chama-se La Teologia de la Dolor de Dios, baseado no que eu estou falando aqui. Jeremias é a teologia da dor de Deus. Deus sofre. Há um sofrimento de Deus. Isso mostra que quando... Porque eu estou falando isso que é muito importante compreender o que eu vou falar agora. Porque quando você peca, as pessoas têm uma ideia pagã. Deus está com raiva. A pessoa que Deus faz assim com o dente. Eu vou te acabar com você. Essa é a visão pagã dos deuses pagãos. O Deus raivoso. Jeremias mostra o contrário. Quando você peca, Deus chora. Deus sofre. Há uma dor em Deus. Porque Ele ama você. Sabe? É mais ou menos aquilo com a mãe vê que o filho errou. Talvez alguém que fala, ixi, ele não vale nada, alguém lá, o vizinho vai falar. A mãe não. A mãe não quer que conte para ninguém, ela quer chorar e chora e sofre mais do que o filho que sofreu, que está ali punido. É assim que Deus sofre. Porque Ele ama. E Jeremias mostra esse lado de Deus, entenderam? A gente tem que tomar muito cuidado quando fala do julgamento de Deus, a gente pensar do julgamento de Deus na categoria pagã. Por isso é assustador esses pregadores pansur. Porque quando você vê eles pregando, você vê eles bufando lá no púlpito, quando alguém discorda deles, eles amaldiçoam o sujeito em nome de um Deus pagão. O Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia sofre. Pelo menos à luz da categoria do que você vê na revelação de Deus. Então, Jeremias mostra esse julgamento com o coração entristecido, um coração choroso. E ele vê 70 anos de punição. E aí ele vê e prevê o que vai acontecer depois. Por isso que quando Daniel lê, nós vamos chegar em Daniel, Daniel lê Jeremias, ele entende, vai durar 70 anos, porque Deus disse. Então, Daniel já está trabalhando o que vem depois, porque sabe que Deus disse. Gente, eu estou falando nisso para chegar à conclusão com vocês, que Jeremias, no mais profundo calabouço, no meio da lama, um dia ele é preso e fica numa lama, num lugar de 3 metros de espessura, não tem luz, lama de todo lado, circunstâncias deprimentes, lamentáveis. E nesse lugar ele escreve a esperança. Ele escreve que Deus vai trazer um novo tempo. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus que faz algo novo. Gente, impressionante isso. Deus vai recriar a história. E ele profetiza o reino no meio do sofrimento. E diz que o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. Sabe o que é o Deus da aliança? O Deus que prometeu fazer e o Deus que fará. Por isso que quando você pega Jeremias, eu vou repetir algo que falei há duas semanas atrás, ou três, quando, logo de cara na visão, aqui no capítulo 1, ele está chamando, antes de falar do chamado, olha o que vem aqui, a visão da vara de amendoeira que eu já falei, versículo 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Da segunda visão, outra vez veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela de fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará a maldade sobre os habitantes da terra. Deixa eu dizer algo aqui. Duas verdades você encontra aqui. A primeira, a palavra de Deus vai crescer de forma ilimitada. Jeremias, entendeu o que eu estou dizendo? O que é que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Amendoeira é aquela planta que está florescendo. Aí eu vou repetir aquilo que eu falei a outra vez, que Deus está brincando com Jeremias aqui, ensinando através de um jogo de palavras no hebraico. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo. Velo, a palavra em hebraico é shoked. Mas ele pergunta, o que você vê? Uma amendoeira. Amendoeira em hebraico é shoked. Só a diferença é um A. E um O, um A, O, só para você entender, uma letra, o A e o O. A palavra que está com A é amendoeira, a que está com O é velar. O que ele está dizendo? Assim como a amendoeira está florescendo, a minha palavra vai florescer de forma ilimitada. Ela está crescendo. Ponto 1. Qual é a segunda verdade? O que você está vendo? Uma panela. Para onde inclina ela? Para o norte. O mal é limitado. O mal é uma panela que tem abas. Sabe o que Deus está dizendo? O mal tem limite. E você sabe de onde ele vem. A minha palavra, você sabe de onde vem, e ela vai crescer. É como dissesse o seguinte, olha, você pode falar muito do mal, mas o mal tem prazo de validade. Tem limites. A minha palavra é sem limites. Deu para entender? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Fique com a minha palavra. O mal não vai prevalecer. O mal sobre essa nação não vai prevalecer. A corrupção não vai prevalecer. Ela é só uma panela no fogo. Ela não pode durar para sempre. Panela tem limite. Deu para entender? Mas a amendoeira não tem limite. Ela vai continuar florescendo. Você corta, ela floresce. Corta, ela floresce. Interessante. Deus é muito prático, né? Para dizer para nós de onde vem o mal e que Deus tem controle sobre tudo. Então, você vai escolher. Você vai ficar com a panela ou vai ficar com a amendoeira? Você vai ser controlado pelo medo ou pela coragem? Pela morte ou pela vida? Pela corrupção ou pelo espírito de altruísmo de ajudar a humanidade à luz do que Deus mandou fazer? Decida logo. Porque isso está logo de cara aqui. E olha que interessante. Versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci. Começa por aí. Não foi você que me conheceu, eu que te conheci. Quando? Antes que você nascesse. Sabe, Jeremias, aprenda a primeira lição da sua vida. Eu sou antes de você e foi eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. Nós temos que aprender esse princípio bíblico. Você não encontra Deus, é Deus que encontrou você. É Deus que chamou você. É Deus que conhece você. Ah, mas eu encontrei Deus. Não, Ele que te encontrou. É Ele que chamou você. Antes que eu nascesse, eu te conheci. Ponto básico. Gente, é maravilhoso você compreender isso. Você é um projeto de Deus antes de nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano maravilhoso e um projeto maravilhoso na sua vida. Você só está dentro dele agora. Eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Em outra tradução, a que eu acho melhor, diz assim: eu te escolhi. Sabe quando? Antes de você sair do ventre, não. Você estava no ventre. Eu te escolhi. Isso aqui é meu. Vai ser meu profeta para as nações. Meu projeto. Fantástico isso, né? Você é um projeto de Deus no ventre. O ventre é um lugar onde Deus, no ventre de uma mãe, aproveitar que estamos aí no Dia das Mães, estão os projetos de Deus. Eu te escolhi. Eu te consagrei, eu te fiz ser meu. Por isso que depois lá na frente ele vai dizer: eu fui persuadido. O Senhor foi mais forte, o Senhor foi mais eficaz. Eu tenho tudo para fugir e não consigo, tenho tudo para escapar e não consigo. O Senhor me laçou mesmo. Então agora resolve. A minha causa é tua. Eu tenho problemas, dificuldades, eu choro, eu sofro, eu erro, mas o Senhor é que escolheu a mim. Então me mudo o que tem que mudar, mas eu vou até o fim contigo. Não abro mão. A minha causa é tua. Ele entendeu isso. E te constituí profeta às nações. Eu fiz três coisas, Deus está dizendo: eu te conheci, eu te escolhi e te entreguei, te dei, te constituí. Você é um projeto meu para um projeto chamado nações do mundo. Então, você tem um endereço, deu para entender? Você tem, eu te dei para fazer alguma coisa. Eu te constituí. E ele vai dizer o seguinte: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Senhor, eu não tenho dom para pregação. Não sei falar. É como se assim, eu sou tímido. Porque eu não passo de uma criança. Eu me lembro quando Deus me chamou, foi uma coisa assustadora. Você imagina, eu estava de joelho orando. Eu me lembro que eu li esse texto e Deus estava me chamando para o ministério. Eu tinha lido um livro de Oswald Smith. Eu pensava, minha cabeça cheia de tantas coisas, pensava tantas coisas que eu queria ser. E uma frase mexeu comigo fundamente. A frase dizia o seguinte: para muitas coisas do mundo, ou mais ou menos assim, tem muitas pessoas, mas para o reino, eu tenho você. Aquilo foi como se fosse direto, ó, você. Aí eu disse, mas eu não sei falar. Igualzinho Jeremias, né? Aí abri a Bíblia, onde que eu abri? Jeremias. Eis que te constituo, eu te escolhi antes que você nascesse. Esse texto falou comigo aos 14 anos. A gente foi muito forte. E te dei. Mas eu sou tímido. Eu era tão tímido, mas tão tímido, mas tão tímido, que eu tinha timidez até de ter timidez. Era uma coisa estranhíssima. Imaginar o que eu falo hoje. E uma vez estava num reino de jovens assim. Você vai fazer uma oração. A turma fechou os olhos, sumiu do mapa. Já estava no último banco mesmo. A timidez doida. Me lembrei disso quando eu estava pregando num estádio, assim, 20 mil pessoas. Falei, puxa vida, Deus faz milagre. Quem era aquele garoto de 14, 15 anos com aquela timidez imensa? Imensa. Eu continuo tímido, mas a graça de Deus é que me faz falar, né? Agora, é tão maravilhoso quando você olha para a Bíblia. E aí ele diz assim, não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É que Deus está dizendo assim, ó, eu estou com você. Então não diga, eu não posso, eu estou junto. Não diga, eu não sei. Eu estou junto. Não diga, eu não tenho. Eu estou junto. Quer dizer, essa ideia da presença gloriosa de Deus. Estou lembrando da mensagem da Sônia hoje de manhã, a presença de Deus. É isso aqui que ele está dizendo. Olha, a minha presença é que fará a diferença. Então, vai firme, Jeremias. Então, depois que ele entendeu isso, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Onde está teu problema? Na boca? Tá bom. Então, você agora vai ser um falador. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Cuidado com o que você fala, porque agora o que você falar move nações. Que autoridade! A igreja tem essa autoridade, você sabia? Autoridade sobre as nações, sobre todos os lugares. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Deus da promessa e o Deus da aliança. A igreja precisava parar de ficar fazendo as coisas do jeito do mundo. O jeito do mundo é o seguinte, vai na televisão, fala mal, todo mundo está falando mal, você entra junto falando mal. O jeito do mundo é o seguinte, sai no WhatsApp ou sai no Facebook, está todo mundo falando mal, você também multiplica fazendo mal igual os outros. A igreja tinha que fazer diferente. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Venha o teu reino, Senhor. Toca a nação brasileira. Aí esse sujeito aí está fazendo picaretagem. Senhor, coloca a mão sobre ele. Cala a obra do diabo em nome de Jesus. Neste homem, fulano de tal. Essa é a autoridade da igreja. Capaz do cara cair lá. endemoniado se a igreja fazer isso com força. Mas para arrancar os demônios desses corruptos, amarrá-los e mandar para o inferno, o cara fica sem o demônio e não sabe o que vai fazer. A igreja tem autoridade. Por isso, cuidado com o que você fala. Você tem o poder de derribar e de edificar. Essa é a palavra. Temos que começar a pensar na categoria do reino, porque a Bíblia diz assim: teu é o domínio e o reino. Então, reina, Senhor. Traga teu governo. Você está pedindo o que Deus falou que é para fazer. Jeremias é desses profetas que acredita que vai ser assim. Eu estou falando para vocês que o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. Olha, depois que ele fala das duas visões, olha o que está escrito aqui. Deus está dizendo assim: eis que hoje eu te ponho, versículo 18, por cidade fortificada, eu te ponho por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país. O país, você tem uma autoridade sobre a nação, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Gente, ele leva uma bordoada uma atrás da outra, 40 anos. Mas olha o tamanho da promessa que está sobre ele. É uma batalha que os intercessores precisam assumir isso aqui na terra. Os profetas. O povo está em rebeldia. O povo faz aliança errada. Jeremias está dizendo no capítulo 2: ouvi a palavra do Senhor. Famílias, ouvi. Vocês não estão perguntando por Deus, nem os sacerdotes estão perguntando por Deus. Por isso que é forte a palavra, no versículo 11 do capítulo 2, houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Ninguém troca de Deus assim para lá e para cá, e Deus diz assim: ó, vocês trocaram. E vocês trocaram a glória daquilo que não tem nenhum proveito. Versículo 13, eu já falei esse texto, vou repetir: vocês criaram, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Gente, está na hora de vocês voltarem para Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da aliança. O povo exortado a arrepender-se no capítulo 3. Convertei-vos, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. E vos tomarei cada um de cada cidade. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês pastores, versículo 15, segundo o meu coração. Aí está uma oração para a igreja orar, né? Senhor, dá pastores segundo o teu coração. Que apacenta com conhecimento e com inteligência. Hoje seria com conhecimento bíblico profundo, com teologia profunda. Mas por aí nas igrejas, você precisa ver, a gente que está aula de teologia, está todo mundo falando mal da teologia, sabe por quê? Porque o diabo quer não teologia. Mas o Deus da Bíblia diz, não, eu quero pastores com conhecimento e inteligência. E você ouve de vez em quando, inteligência não vale nada, o que vale é a gente sentir a presença de Deus. A minha Bíblia diz, não, eu quero pastores com sabedoria, conhecimento, com inteligência. Agora, você não vai ter conhecimento se não aprender. Eu não preciso estudar muito, não. Eu quero servir a Deus. Isso é artimanha do diabo. Na minha Bíblia está escrito. Corações segundo homens segundo e mulheres e pastores segundo meu coração, que vos apacento com conhecimento e inteligência. Não deixe o diabo dizer. Fique com a Bíblia. Estude mais. Estude muito. Estude mais. Estude muito. Com o coração em Deus. Deu para entender isso que eu falei? Isso aqui é uma espadada na garganta do diabo. A Arca da Aliança do Senhor. Interessante. Deus é o Deus da aliança. Deus tem um trono. Naquele tempo chamaram Jerusalém de trono do Senhor. O trono significa domínio, autoridade. Versículo 17. Deus quer fazer uma aliança a partir do trono, a partir da palavra, a partir do conhecimento. Tudo que vocês estão fazendo por aí, ele vai dizer no versículo 23, na verdade, os outeiros vão passando de ilusão. Tudo que vocês estão vendo neste mundo religioso, sem conhecimento e inteligência, sem a palavra de Deus, ilusão. Nem as orgias das montanhas. Sabe o que é a orgia da montanha? Prostituição espiritual. Muitos pregadores hoje são verdadeiros, criam seus púlpitos, altares de prostituição com mamom. Isso é um problema. São verdadeiras orgias com os deuses da vaidade e do pecado. Se existe um pregador, ele montou um trono no púlpito para sentar no trono e as pessoas beijar o pé dele. Isso é chamado aqui por Jeremias de prostituição espiritual. São orgias nas montanhas. Com efeito, o Senhor, nosso Deus, está, no Senhor está a salvação. Sabe, é preciso circuncidar, Jeremias está dizendo, o coração. Versículo 4, capítulo 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. É o coração de vocês. Está na hora de vocês sair de uma vida que parece que é, mas não é. Muda por dentro. Estou falando de vocês, do Deus da aliança. Quando eu falo do Deus da aliança, gente, tem um texto no Novo Testamento que aplica para nós. Você já leu? Eu queria que colocasse ali 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Todas, olha a aliança. Todas quantas promessas feitas por Deus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Quais promessas de Deus são sim em Cristo? Quantas? Todas. Toda promessa que você tem na Bíblia em Cristo são sim. Por isso, por meio dele, olha lá, por meio dele, elas são o quê? Amém. O amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Então elas são sim, e por meio dele é o amém. Mas o amém é por meio de nós. Vamos dizer claro, o sim está nele, o amém e nós. Por quê? Você é a expressão da promessa. A igreja é o amém. Começa a entender isso? Cristo é o sim. Em Cristo, a igreja é o amém. Todas as promessas de Deus, Cristo é o sim. Todas as promessas de Deus, você é o amém. Quem é o amém? Porque você recebeu. Quando nós não conhecemos isto, ficamos reclamando. Porque não pegamos o amém, não damos o amém, não fazemos o amém ser real em nós. De quê? De todas as promessas de Deus. Ele é o sim. Mas eu tenho que dar o amém. Você deu o amém? Eu quero dar o amém para as promessas de Deus sobre minha família, sobre meu lar, sobre a minha existência, sobre a minha cidade, o amém de Deus sobre o meu país. Você move um país com o seu amém. As promessas de Deus. Isso é batalha. Nós temos que vencer a nós mesmos. Gente, eu estou dizendo para vocês que Deus quer trabalhar em nós muito fundo no tema da aliança. Por isso, se você caminhar um pouco mais para frente, viver em Deus e conhecer a Deus é a glória da vida. Capítulo 9, versículo 23, abre a sua Bíblia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. É disso que eu gosto. Eu gosto da misericórdia, da justiça. Eu gosto do juízo na terra. Botar ordem na terra. Por isso, gente, a nossa glória não pode estar fora de Deus. Eu quero ter sabedoria em Deus, força em Deus, riqueza em Deus. Fora de Deus, nada funciona direito. Glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Sabe que você tem que se gloriar, conhecer a misericórdia de Deus, porque você precisa dela cada dia. Você precisa do juízo, porque Deus é aquele que traz ordem no meio do mundo de caos. Deus faz justiça na terra. As nossas nações estão carregadas de injustiça, de opressão, de morte. A corrupção mata. A corrupção política faz com que as pessoas roubam do Ministério de Transporte e as estradas fiquem emburacadas e as pessoas morrem. E eles não sabem que todos que corromperam esse sistema são assassinos. Famílias choram, sangue é derramado, a injustiça corre a terra. Deus é o Deus que se agrada da justiça, da misericórdia. Glorie-se em me conhecer. É um chamado a voltar-se para Deus. Jeremias, você tem que aprender algo. E ele aprendeu. Ele aprendeu que ele precisa se arrepender cada vez mais. Deus disse para Jeremias no versículo 19 do capítulo 15: porque assim diz o Senhor, se te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Jeremias, muda de vida, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles, você vai continuar íntegro, Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Você está com medo de quê? Anda comigo, você vai ver como funciona isso. Sabe, ele descobre, Jeremias descobre que o Deus da aliança é o Deus que vai arrancá-lo do desânimo. Ele sabe que ele tem que lutar lá fora, mas Jeremias é o homem que descobre algo que você já descobriu, que tem uma batalha que você tem que lutar dentro. E ele começa a descobrir que essa é mais difícil do que a de fora. Porque ele tem que lutar contra o seu desânimo. Por isso que Deus chega para ele e diz assim, você está bravo? Versículo 5 do capítulo 11, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, o que farás na floresta do Jordão? Jeremias tem que descobrir o seguinte, eu estou querendo desistir e Deus está dizendo que ainda nem começou. Eu preciso estar pronto para as grandes batalhas. Ele tem que lutar contra o desânimo. Ele tem que descobrir o seguinte, no versículo 18, porque dura a minha dor continuamente. Ele diz, Deus, está doendo demais. E a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim um ilusório ribeiro, como águas que enganam? O senhor está me enganando? Deus diz, faz o seguinte, se arrependa. Quer dizer, cure você de você mesmo. Eu sou contigo. Ele está reclamando. Se você vai lendo depois, Deus vai falar para ele que o pecado engana. Que o pecado destrói. Deus está dizendo para Jeremias, no versículo 7 do capítulo 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cuidado com você confiar em você mesmo, na sua própria espiritualidade, não vai dar certo. No versículo 9, ele diz, enganoso é o coração, só Deus conhece você plenamente. Já que Deus me conhece, no versículo 14, ele vai dizer, cura-me, Senhor, então. E serei curado, salva-me, serei salvo. Tu és o meu louvor. Senhor, me cura. Ele tem que vencer, gente, o desânimo. E ele vai descobrir que tem hora que não dá certo. Quando não dá certo, Deus mostra para ele o vaso do oleiro no capítulo 18. E diz, versículo 2, dispõe-te dessa casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Imagine, eu quero falar com você hoje, Jeremias. Tá bom, pode falar. Então vai lá para a casa do oleiro. Eu vou conversar com você lá. Veja que se é lugar para falar. Deus quer falar com você no lugar do trabalho. Deus quer falar com você no girar da vida, no girar da história. Deus dá uma aula para ele na casa do oleiro. E ele estava ouvindo e viu como que o oleiro fazia o barro. E como que o barro se estragava na mão. E ele está aprendendo algo, que Israel é como um vaso na mão do oleiro. E eu diria que cada um de nós é um barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ele mostra que o oleiro não desiste. E faz de novo. E não desiste, faz de novo. Não sei quantos de vocês já sentiram na roda do oleiro. Tem hora que fala assim, não deu certo, Deus vai falar, fazer de novo. Ele vai mudando, formando você para ser quem você é. Ele precisa tirar todo o nosso desânimo, todas as nossas querelas, nossas mazelas emocionais e psíquicas. Gente, não é fácil, hein? Mas Deus continua trabalhando. Deus trabalha as nossas vidas. Uma vez eu lembro de uma história, né, de um pastor, de um presbitério, acho que aconteceu isso em algum lugar na Europa. Eles resolveram fechar uma igreja. Tinha 17 pessoas a igreja. Não vale a pena, vamos fechar essa igreja. E todo mundo que ia lá, a igreja nunca mudava, então vamos fechar. E um velhinho da igreja, do presbitério, teve um sonho. Ele sonhou com um vaso e com 17 escovas de aço passando no vaso. Ele acordou, levou um susto, falou: sabe que Deus falou comigo pelo sonho? Aí eles fizeram análise, ele foi e contou essa história para o presbitério e diz: essa igreja não vamos fechar não, ela é um, são 17 escovas lá. Vocês já notaram que quando o pastor vai para lá, ele é ruim, quando ele sai de lá, ele se torna um grande pastor? Deus trabalha lá. E os que são ruins mesmo, já a gente se livra dele. Então é uma escova de aço. Aí eles resolveram não fechar a igreja, não. Eu fiquei assustado quando ouvi essa história. Eu era um pastor jovem e disse: Senhor, na igreja tem umas escovas assim. Você fica bravo com elas? Deus diz: não, eu estou melhorando o vaso. Eu não sei se você é essa escova ou é o vaso, então toma cuidado. Mas Deus trabalha conosco. Por isso que no capítulo 48 de Jeremias tem um texto que eu acho fabuloso. Como esse texto mudou a minha vida. Diz assim no capítulo 11, capítulo 48, despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade. Desde jovem, Moab, e tem repousado, olha que palavra feia, e tem repousado, como está lá, desde a sua juventude, como vinho deixado com seus resíduos. Na minha tradução diz: tem repousado nas fezes do seu próprio vinho, que seria nas borras do seu próprio vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. O aroma não mudou, porque não foi mudado de vasilha em vasilha. Deu para entender? O vinho ficou parado numa vasilha. Repousou nas borras, que na minha Bíblia chama de fezes. Todo mundo sabe o que é. Do seu próprio vinho. Aí vai ficando azedo, né? Deu para entender? Tem gente que fica a vida toda azedão, porque não está sendo mudado de vasilha em vasilha. Talvez você esteja numa área da sua vida acontecendo com você. Senhor, não aguento mais. É que Deus está querendo curar você das borras. Ele está deixando você na vasilha. Se você se amoldar no projeto de Deus, Deus tira você daquela vasilha e coloca na outra. Ele vai mudando você de vasilha em vasilha. Sabe uma coisa que eu acho mais triste no meu ministério, quando eu viajo por aí, é encontrar pessoas que continuam na mesma vasilha, passou 25 anos, ele está lá. A gente conversa que ele está azedão ainda. E piorou a azedume, porque ele não foi mudado de vasilha em vasilha. Quando Deus começa a mudar você de vasilha, tem hora que ele bota numas em você que você fica com... Você não entende. Está tudo bem com você, mas ninguém está te vendo. Aqui a vasilha é opaca, ninguém está vendo nada, só Deus e você. Mas ele está trabalhando em você. Tem hora que ele coloca você numa vasilha aberta e conhece você. É uma das mensagens que eu gosto de pregar esse texto, sabe? Tem hora que Deus coloca você numa vasilha que a cor sua é uma, mas a vasilha é outra. Então, tu está te vendo e não está entendendo bem o que está vendo. Eles estão vendo uma coisa, mas você é outra. Por que que ele quer tirar de você alguma borra de orgulho, de autocomiseração? Quando eu olho a minha vida, eu vejo: muito obrigado que Deus foi tirando de vasilha em vasilha. Agora, tem uma coisa. Se você não se adaptar rápido e não deixar Deus trabalhar rápido, não adianta. Ele bota você de novo na vasilha. Tira um pouco, volta de novo. Aí tira você e bota numa pior. Vamos ver se aprende agora. Quanto mais rápido você ser movido em Deus, é isso que Jeremias está nos ensinando, mais rápido você se torna o vinho com sabor na mesa do Pai. E um dia você se derramará como um vinho trabalhado por Deus. Deu para entender? Ele tem que vencer o desânimo. Mas ele tem que aprender a viver que no meio das solidões da vida, Deus sempre estará presente com ele. E essa é a grande verdade. E por isso, eu quero dizer que nós começamos a dar passos para entrar no próximo momento de Jeremias. Jeremias é um homem chamado por Deus para um momento especial de Deus. Eu quero terminar com esse texto. Quando Deus diz para Israel que ele vai transformar tudo em júbilo um dia. No versículo capítulo 41, vamos ler esse final, a parte B do capítulo, do versículo 3 do capítulo 31, 3. Com amor eterno, eu te amei. A eternidade de Deus tem nos amado com amor eterno. Por isso, com benignidade, te atraí. Deus tem nos atraído com a sua bondade e tem nos amado com a sua eternidade. E Deus chama eu e você para essa eternidade. E Jeremias diz no versículo 17, capítulo 31, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Quem quer pegar essa palavra e dizer amém? Não é a promessa? Todas as promessas em Deus são sim. E eu sou o amém. Eu dou o amém em Cristo. Em Cristo eu digo amém. Há esperança para o meu futuro. Há esperança para o futuro dos seus filhos e filhas. Há esperança para os seus netos. Em Cristo eu digo amém. A esperança para a igreja, a esperança para o Brasil, amém. A esperança em todas as áreas, Deus diz isso através de Jeremias, a esperança para o teu futuro. Quem crê e recebe diz, amém. Que maravilha é Jeremias, não é? Vamos continuar em Jeremias ainda, tem Lamentações chegando aí. Pulamos um domingo, né, pastor? Porque o Dia das Mães nós vamos, só para aqueles que chegaram atrasados, não teremos a escola dominical no próximo domingo, por ser Dia das Mães, e depois nós voltamos, continuando Jeremias e Lamentações. Vocês vão ficar surpresos, sabe por quê? Lamentações significa a terapia de Deus. Então, se alguém quiser ser curado, vamos entrar na terapia divina. Até a próxima.